Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o Ideclata na Cultura. Eu sou Mariana Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. O tema de hoje, qual o limite ético e jurídico da comunicação? E a gente tem Leal, que é jornalista, sociólogo e escritor, e também a Miriam Gonçalves, que é advogada, colunista desse programa e professora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Miriam, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Como é que você está no dia de hoje?
Olá, Alan, um grande prazer estar com vocês. Como eu tenho dito, Mariane, ajudando, né? E entre trancos e barrancos a gente vai sobrevivendo. Mas tem sido, acho que, dias muito difíceis, dias difíceis de pandemia, dias difíceis para a democracia.
Exatamente, quero desejar boas-vindas ao Lalo, vamos chamá-lo assim a partir de agora.
Muito obrigado.
Perguntá-lo como é que você está nesse dia de hoje.
Olha, tentando sobreviver em meio a esses números trágicos que você acabou de mencionar para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham. É uma tragédia brutal. Agora, é preciso sempre deixar claro e reafirmar que não é algo inevitável. Esses números nunca foram inevitáveis. Esses números poderiam ser, claro que não seriam zerados, mas eles poderiam ser muito menores, caso houvesse um governo sério aqui no país, desde o momento em que pela primeira vez se mencionou a existência desse vírus no final do ano de 2019. Desde aquele momento, um governo sério, um governo que estivesse preocupado com a sua população, teria tomado as providências necessárias para a criação de um comitê nacional, né, de enfrentamento da pandemia, que teria com certeza reduzido em muito esses números que você acabou de mencionar. É uma tragédia anunciada por quem sabia já de há muito tempo em que mãos já estava o país, em que mãos estava o Brasil, e que a gente não tem nenhuma dúvida de dizer que são mãos genocidas. É preciso dizer isso de maneira clara, porque há responsáveis, Miriam, e esses responsáveis têm que um dia serem levados ao banco dos réus. Esse crime não pode ficar impune.
Eu digo, inclusive, tenho dito, Lalo, sempre, que é um crime contra a humanidade, é um genocídio. E eu espero que realmente seja julgado pela Corte Internacional, porque isso não pode escapar, não pode escapar. Nós temos todos os indícios disso. Agora, o interessante, né, Lalo, é que exatamente por essas frases, vários jornalistas, militantes políticos têm sido, vamos dizer, indiciados, ou pelo menos uma tentativa. Sim. Pela Lei de Segurança Nacional. Agora, eu também queria começar conversando com você, porque nós tivemos um episódio agora, no dia 3 de maio, que eu não sei se o Bolsonaro não tinha sido avisado de que dia era esse, e que ele resolveu cuspir seus impropérios para todos os lados, mas ele, no dia 3, que seria o dia mundial, né, da imprensa, da
liberdade
de imprensa, ele vai e solta um monte de impropérios que não tem nada a ver com isso. Lembrando que o Brasil caiu no ranking, né? Nós estamos na centésima décima primeira posição nesse ranking mundial de liberdade de expressão. Isso é impensável. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, por favor.
Olha, Miriam, eu acho que foi ótimo você lembrar esse ranking. É o ranking organizado pela Organização dos Repórteres, a ONG, Organização Internacional dos Repórteres Sem Fronteiras, que anualmente realizam, né, uma pesquisa e uma investigação em praticamente todos os países do mundo e estabelecem esse ranking, classificando, né, por ordem de liberdade de imprensa, todos os países, inclusive agrupando aqueles por cores, né? Aqueles azuis, onde a liberdade de imprensa é praticamente absoluta, até passando por outras mediações, até chegar no vermelho, que são aqueles que estão, estão comprometendo seriamente a liberdade de imprensa. E pela primeira vez, Miriam, o Brasil está nessa área vermelha. É um dos países em que está no grupo dos países onde a liberdade de imprensa está sendo atacada de uma maneira bastante violenta. Agora, eu queria chamar a atenção, eu li com cuidado esse relatório, e ali há uma série de explicações por que o Brasil caiu, né, tantas posições. E aí são essas ameaças do governo federal contra os jornalistas, são empresas que também se manifestam contra os jornalistas, são violências físicas, há duas ou três mortes de radialistas, né, em alguns pontos do Brasil. Mas o que me chamou a atenção, além dessas que são evidentes, claras para qualquer pessoa que tenha o interesse de entender essa posição do Brasil no ranking, o que me chamou a atenção é que entre uma das causas, e essa não foi noticiada pela Rede Globo, por exemplo, mas está no relatório, uma das causas, sabe qual é? É a concentração dos meios de comunicação no Brasil. O fato dos meios de comunicação no Brasil serem controlados por um grupo muito pequeno de famílias que tem a mesma concepção de mundo, os mesmos interesses, a mesma ideologia, que defendem o consumismo, o individualismo, a meritocracia, eles fazem com que grande parte da sociedade brasileira não receba um outro tipo de informação. Isso é censura, né? Claro. Isso é censura. É uma censura estrutural. Não é uma censura desta ou daquela empresa. É uma censura estrutural ao modelo de comunicação adotado no Brasil historicamente e que chega aos dias de hoje. Eu achei muito importante esta menção, porque sem ela, você pode até minimizar as agressões à liberdade de imprensa. Mas se não enfrentar esta concentração dos meios, que exclui, né, grande parte da sociedade da informação plural, você não tem uma liberdade de imprensa, que necessária para a democracia. E o fato da grande mídia, Jornal Nacional particularmente, não ter noticiado como causa esse fator estrutural, indica claramente que ele é determinante, né, para essa situação trágica que a liberdade de imprensa tem hoje no Brasil. Chegou o Cacai.
Cacai, olá! Junta-se a nós, olá. Então, Cacai, a partir de agora, bem-vindo, tudo bem por aí, Cacai?
Tudo bem, gente, alegria estar aqui. A minha internet está péssima hoje, caiu completamente aqui, então está saindo muito, vocês me desculpem, mas tem dia que é terrível.
Eu acho que isso já é um golpe contra você, Cacai, mas vamos...
Aliás, o Cacai... Já leu a Folha hoje, Cacai? Cacai foi mencionado pelo juiz Sérgio Moro.
Pelo nosso favorito, você leu, Cacai?
Eu não gosto muito de responder esse pessoal, não.
Não, melhor não.
Eu disse que ele deve estar, no fundo, bastante satisfeito com a ADC 43, da presunção de inocência que fui eu que entrei. Ele falava que era a maior derrota dele, porque no futuro ele vai precisar dela, ele vai precisar que a prisão após o trânsito julgado seja cumprida, entendeu?
Bom,
mas eu acho que é...
Perdão, continue.
É, eu acho que o momento é um momento muito ruim, né? Eu recebi hoje falar, pessoas são muito bem-humoradas, eu sou muito bem-humorado, eu não vou levar isso tão a sério, mas hoje as pessoas me mandaram vários memes pedindo para que eu seja entrevistado pelo Alexandre Garcia da CNN, entendeu?
Não faça isso, não.
Acho que não.
Enfim, é para ver se tem o mesmo efeito.
Nós falávamos, Cacai, sobre a liberdade de imprensa, sobre o início da
liberdade de imprensa.
Esse dia 3 que o Bolsonaro foi lá e, como eu disse, Talvez ele não tivesse sido informado de que dia se tratava, e ele soltou um monte de impropérios, inclusive ameaçando novamente de golpe. Como eu disse antes, estava conversando com o Lalo, antes da gente entrar no ar, eu falei que eu não sei com quem ele quer fazer golpe. Se é com o general que toma vacina escondida, ou se é com o rato que foge da CPI. Se é com essa qualidade de generais, eu tenho a impressão que vai ser um grande tiro no pé. Mas, enfim, voltando, falávamos aí da situação da liberdade de imprensa no Brasil. O Lalo colocou para a gente um dado muito importante, Lalo, e que essa tua perspectiva, às vezes, eu mesma podia cair no equívoco de não falar, que é que a liberdade de imprensa ou o seu constrangimento não está só na mão de quem tem o poder governamental, mas está também na mão de quem tem o poder econômico e desse núcleo realmente muito pequeno de donos dessas empresas. Por exemplo, o grupo Marinho tem aí uma infinidade, né, de emissoras, jornais e tudo mais. Você pegar o que mais que entra aí, Silvio Santos, Record, quer dizer, é um grupo muito pequeno que domina jornais, televisões e tudo mais, né? E que o interessante é que também não permite que haja dentro dos seus próprios meios a contraposição. Era isso que você dizia, não, Lalo?
Sim, eu ressaltei que no relatório dos Repórteres Sem Fronteira, a organização que estabelece o ranking de liberdade de imprensa, há uma menção não só às agressões sofridas por governos, no caso brasileiro, que caiu no ranking, não só as agressões pelos governos, por esse atual governo, não só também a violência que sofrem alguns comunicadores, ou sofreram comunicadores, até violência física resultando até em mortes, eu ressaltei que, além disso, algo que a mídia que mencionou esse ranking não mencionou, mas que está lá no relatório, que é a concentração dos meios de comunicação no Brasil, que é responsável também pela redução da possibilidade de uma ampla liberdade de imprensa, porque a imprensa controlada por esses grupos, que tem uma ideologia única, né, e uma visão de mundo única, né, que destaca praticamente os mesmos acontecimentos a cada dia, exclui da sociedade um volume de informações que são fundamentais para a democracia. E os Repórteres Sem Fronteira destacaram esse ponto que eu disse anteriormente. É estrutural a comunicação no Brasil. Poucas democracias do mundo, Miriam, Cacai, poucas democracias no mundo do tamanho da brasileira tem uma concentração, ou nenhuma, tem uma concentração de meios tão grande. Basta ver, você tem nos Estados Unidos uma diversidade, né? Você não tem só Fox, você tem alternativas, né? Aqui na Argentina, você tem um canal, o CSN5, que sempre foi um canal crítico ao governo Macri. Quer dizer, isso nós não temos no Brasil. E é isso que o relatório da organização Repórter Sem Fronteira mencionou, mas que não foi mencionado pelos meios de comunicação homogêneos aqui no Brasil, hegemônicos aqui no Brasil, que deram a notícia, mas esconderam esse dado, essa informação.
Eu particularmente sempre senti falta nesses grandes jornais. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada aos movimentos sindicais, ao movimento do Sem Terra e tal, sempre senti muita falta, que ainda que esses jornais, essas empresas defendam um ponto de vista, nunca concederam um minuto para contraposição. Eu só queria cumprimentar aqui a Elisandra Pinotti, a Dione Garcia, o Adriano Venança, Ladinha Alves, o Guilherme Zawa, o Gibran Mendes, que já estão aqui nos acompanhando, mandando grandes abraços para todos. Eu queria conversar também, então, passar um pouquinho para o Cacai, para a gente falar um pouco dessa Lei de Segurança Nacional, que nunca foi assim. fora, eu acredito que o momento da ditadura militar, que foi aonde ela nasceu, não teve nenhum governo democrático que tenha aplicado tanto essa lei como o governo Bolsonaro, não é isso, Cacai?
Eu não sei se eu estou ouvindo muito mal, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir.
Sim,
primeiro, uma alegria estar aqui, debatendo com vocês. Tem muitas questões importantes que foram colocadas aqui antes, essa questão da imprensa, que na verdade ela confunde no bom sentido com a derrocada necessária dessa Lei de Segurança Nacional, porque a Lei de Segurança Nacional, como vocês sabem, veio de 83, ainda no período difícil da ditadura. Todos os períodos da ditadura são difíceis, mas ali ainda estava um momento bastante duro. E é interessante notar que essa lei sobreviveu ao regime.
A gente está com uma certa dificuldade com o Cacai ali, mas realmente voltou. Cacai. Voltou.
Se for o caso, eu peço desculpa e volto outro dia, porque hoje realmente caiu tudo aqui em casa. Bem, mas de qualquer maneira, eu estou dizendo que exatamente no governo fascista que nós estamos tendo a oportunidade de derrubar essa lei. Vocês devem, evidentemente, acompanharam. Nós fizemos um grande movimento agora, advogados e deputados, para discussão desse projeto, que a Margarete Coelho foi a relatora. E houve uma modificação substancial e muito importante. Por sinal, deixou de ser Lei de Segurança Nacional, que era um resquício forte da ditadura, e passou a ser um capítulo dentro do Código Penal. Ainda que não tenha sido o ideal, ainda tem discussões de certos tipos, seriam os tipos abertos, que podem de alguma forma dar problemas em relação aos movimentos sociais, houve um avanço muito grande. Porque nós discutíamos que não era possível simplesmente tirar a lei do ordenamento jurídico, porque num regime fascista, num regime que tem uma tentativa permanente de quebrar a institucionalidade, como é o regime do presidente Bolsonaro, um homem completamente despreparado, genocida, que só não deu golpe porque, como você bem disse, não tem nem estrutura para dar o golpe dentro do generalato brasileiro. Ele se fortalece junto à polícia militar e junto à milícia, e armando a população de uma forma irresponsável. Nós temos hoje 1.200.000 armas nas mãos de brasileiros, maior número do que tem a segurança oficial dos estados. Mas esse projeto novo foi aprovado, é um projeto que avança bastante, já há um certo acordo para que o Senado não o modifique, e se tiver depois os vetos do presidente da República, nós vamos derrubá-los. Acho que eu digo a sociedade, eu faço parte de um grupo de advogados que discute permanentemente junto aos deputados essa questão. O projeto que passou na Câmara já é um projeto bastante, eu diria, bastante razoável, até bom, porque o que nós tínhamos que ter a certeza é que a Lei de Segurança Nacional, por que que ela só foi enfrentada agora nesse momento desse regime fascista? Porque o fascismo usa, instrumentaliza as leis para poder justiça. Ele passou a instrumentalizar a Lei de Segurança Nacional contra intelectuais, contra jornalistas, contra líderes indígenas agora, e eu advoguei para algumas pessoas, por exemplo, advoguei para o Felipe Neto, Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal da Ordem. O Moro tentou, usando a Lei de Segurança Nacional, calar o presidente da Ordem, uma coisa gravíssima. Exatamente, que seria um crime de opinião. Quer dizer, qual é a diferença maior, que eu peço a reflexão dos que estão nos ouvindo? As pessoas falam, mas a Lei de Segurança Nacional foi usada também contra o Daniel pelo Supremo. Nós não podemos confundir ser humano com o seu germano. Ali, aqui, o tribunal agiu muito bem. Agiu na tentativa de tentar parar, ou pelo menos diminuir a chance de ter um golpe institucional por parte de grupos organizados que estavam financiando alguns deputados e alguns revistas